A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Estamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E vamos iniciando a semana, hoje dia 19 de abril de 2021, uma super segunda-feira para você. Hoje dia do Exército, um abraço para você que é do Exército. E também é dia do Índio, um abraço para você indígena que é descendente, viu? Está aí nessa luta, tudo de bom aí, inclusão a cada dia, é isso aí. 6h10. Alusão para você de casa, tá chegando, tá saindo, que tá no trabalho, no comércio, nas lojas, escritórios e outros estabelecimentos. Vai ficar até um pouco mais tarde, tá saindo agora, viu? Obrigado pela audiência. Você das ruas, das estradas, valeu pela carona, nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo, acompanhando Gabriela Esportiva através do aplicativo Gabriela FM ou do nosso site gabrielafm.com.br. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área.
Marcos Bezerra.
Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
E vamos começando. Alô, Esporte Clube. Fica à vontade, Zé.
Muito bem, Marcos. Para Jorge Cardoso, é o nosso Alô, Esporte Clube do programa de hoje.
Um abraço ao Jorge aí também. Mandar os parabéns aí para quem está completando mais um aninho de vida hoje. É, a Margarete Santana, tudo de bom, Margarete, felicidades para você. A Elisângela Correia também, beijo, Elisângela, sucesso. A Lívia Magalhães, parabéns, Lívia, beijão, sucesso também. A Wellington Silva, aquele abraço, Wellington, felicidades, tudo de bom. E a Neide Aparecida, beijão, Neide, sucesso para vocês e também para quem está completando mais um aninho de vida hoje, que eu não falei aqui. Sintam-se abraçados, muita saúde para todos.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Hoje é dia do Índio, né? A gente falou em inclusão. Vamos falar de um evento legal aqui, uma iniciativa bem legal. Dia 19 de abril é celebrado o Dia do Índio no Brasil e para comemorar a Federação Baiana de Triatlon, a FEBATRI, anunciou hoje que vai oficializar a inclusão da categoria indígena nas provas da modalidade. Junto com a Prefeitura de Porto Seguro e com a tribo indígena Pataxó, a entidade fará uma clínica de triatlon para índios. O projeto em Porto Seguro foi desenvolvido para ocupar a lacuna da prova classificatória para o Ironman Mundial, que é a disputa no Havaí. É, a competição aconteceria neste ano, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi adiada para 2022. O presidente da FEBATRI, Kleber Castro, comentou a novidade, dizendo: a gente ia fazer um evento em Porto Seguro, mas por conta do contexto da pandemia do novo coronavírus, tivemos que adiá-lo para o ano que vem. O triatlon brasileiro nasceu praticamente na Bahia. O primeiro presidente era baiano. Na Bahia eram realizadas as provas classificatórias para o Ironman Mundial no Havaí, mas foi perdendo o posto em função dos novos presidentes que vinham chegando. Estamos querendo fazer um resgate histórico e voltar a ser o número um do Brasil. E para a gente é simbólico começar resgatando por Porto Seguro. Então estamos investindo lá de forma especial e ao invés da prova teremos esse ano uma clínica de triatlon convidando grandes heróis da velha guarda que são símbolos como Fernanda Keller, Armando Barcelos, Leandro Macedo, só olímpicos. Vamos fazer uma clínica em parceria com a Prefeitura e a tribo Pataxós. Para a gente é importante, já que falamos de história e os índios e Porto Seguro tem tudo a ver nesse contexto, explicou em entrevista aí o presidente da FEBATRI, Zé Maria.
É, Porto Seguro sempre inovando, né? É, genial, gostei da sugestão, gostei da ideia. É, Porto Seguro está sempre no caminho, sempre muito avançado em relação à cidade da gente, viu, Marcos?
Verdade, Ilhéus também já teve, né, grandes provas aqui de triatlon nacional, hein, Zé Maria?
Tivemos, sim. Tivemos uma época em que éramos felizes e não sabíamos, né?
É verdade.
E naquela época muita gente da própria cidade criticava, né? a liderança que realizava esse triatlo eram provas, né, que colocavam a cidade da gente, né, sempre em destaque. Era uma época, entendeu, que deveria voltar para a gente dar uma outra dimensão ao esporte na cidade da gente.
Verdade. 6:14.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Fazer a atualização de uma notícia que já demos aqui, Zé, com relação ao técnico da seleção masculina de vôlei, o Renan Dalzotto, diagnosticado com Covid, ele foi entubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alto. A informação foi divulgada hoje pela Confederação Brasileira de Vôlei. A entidade divulgou que o vice-presidente da CBV, Radamés Latari, também com o novo coronavírus, foi extubado e segue com boa evolução clínica. Radamés está com oxigênio complementar e em tratamento para pneumonia e trombose venosa. E a gente deseja também pronta recuperação para o Renan Dalzotto, né, Zé?
Para que ele volte, né, a comandar o nosso voleibol. Tomara, Marcos, que ele consiga se recuperar. Às vezes a intubação é uma necessidade, né?
Uhum.
Então, muita gente tem receio, entendeu? Entra em pânico quando se fala em intubação. Mas nesse tratamento da Covid-19, a intubação é uma necessidade. Essa é a realidade, entendeu? Vamos torcer para a pronta recuperação do Renan.
Verdade. Por outro lado, também, o Cláudio Adão, que estava internado com coronavírus aí, já recebeu aí alta e já retornou para sua casa. Então, que bom, né, Zé?
Ótimo, né? O veterano, né, Cláudio Adão, nossa, um dos maiores artilheiros, né, do futebol do Rio, Cláudio Adão, está se recuperando. Isso é uma notícia muito positiva, viu, Marcos?
Ele passou em vários clubes de ponta pelo país, né?
Muitos. Jogou, inclusive, no Sport Clube Bahia, jogou também no Bangu.
Sim.
Né? Cláudio Adão jogou em grandes clubes do nosso futebol.
E a gente não para, não. Agora é 6:16.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar do futebol europeu agora, que está em efervescência, né? Olha, notas de repúdio de quase todas as partes, ameaças de expulsão de clubes e jogadores de competições, uma gritaria na opinião pública. Todos contra a Superliga Europeia. Não por acaso, caso consigam seguir adiante, os 12 clubes que estão por trás do projeto causarão um abalo em todo o futebol. E a razão é uma só: dinheiro. Resumindo a história, proprietários e presidentes desses clubes pretendem fundar uma Liga Europeia e organizar uma nova competição. Porque disputar competições nacionais e brigar por uma vaga na Liga dos Campeões se dá para formar um clubinho de super ricos e jogar um campeonato com acesso garantido. Eis o raciocínio por trás do golpe aí, então. Tá esse problema lá que a UEFA tem que resolver, Zé Maria.
Tem que resolver, porque a gente vê nesse movimento dessa nova liga ganância pura, né? É uma questão de poder. Muito dinheiro, Marcos. Felizmente tivemos aí três grandes clubes que estão resistindo a essa ideia. O Arsenal é um deles.
PSG também, né?
PSG também, onde joga o Neymar. Estão resistindo, mas a maioria já fechou, né? Já bateu o martelo, estão olhando para o próprio umbigo. Eu vejo isso como uma coisa muito ruim para o futebol, porque pode ter certeza de que alguns clubes serão muito prejudicados nessa Superliga que está sendo criada no futebol europeu.
É isso aí, viu? 6:18, a gente segue adiante agora falando de quartas de final da Copa do Nordeste. Tivemos aí, neste final de semana, os jogos que fecharam essa fase da competição. No sábado, tivemos aí o Bahia recebendo o CRB em Pituaçu e venceu fácil 4-0, Zé Maria.
Venceu com autoridade, né? O Bahia não encontrou resistência no Clube de Regatas do Brasil. Venceu bem o duelo, administrou o jogo bem. utilizando o seu elenco principal. Quer dizer, mais uma partida muito tranquila do time do Bahia. Bahia está aí, se classificou a semifinal. Aliás, estamos aguardando a decisão da CBF, porque é até possível, Marcos, que tenhamos na semifinal uma rodada dupla no Castelão, em Fortaleza.
Ok. Também no sábado, no mesmo horário, no Castelão, o Fortaleza recebeu o CSA, outro time alagoano, e aí o tricolor do PC venceu por 2-1, Zé Maria.
Também não teve dificuldade, né? O Fortaleza passou bem. Aliás, os dois clubes, né, se classificaram, os dois clubes de Fortaleza, os dois clubes da Bahia também. Mas o time do Fortaleza vai para essa semifinal com um certo favoritismo, né? Ceará vai para essa semifinal com certo favoritismo. O Fortaleza vai ter um duelo muito duro aí com o time do Bahia, né? São dois clubes grandes do futebol da primeira divisão, da Série A do Campeonato Brasileiro, mas vamos ver como vai acontecer. O Vitória também se classificou, Marcos, vencendo no apagar das luzes, com um gol de bela feitura do Dudu.
Verdade.
Um dos garotos do time aí do Vitória, um meia canhoto de muita boa qualidade.
Eu achei que os jogadores do Altos cansaram, já estavam, né, correndo, deram espaço.
O Vitória buscou muito o jogo, mas encontrou muita dificuldade, né? O time do Altos se defendendo bem, com as duas linhas de trás ali, fechando o tempo todo. O Vitória procurou, já no apagar das luzes, né, o Dudu acabou acertando e marcando um golaço lá no estádio Barradão. Então eu diria de que o Vitória encontrou o caminho das redes, venceu o último do Altos. Agora a situação é muito diferente, né? Agora estamos falando de semifinal, com os dois clubes da Bahia, os dois clubes também do Ceará. Ceará e Vitória é um desses duelos, o time do Ceará muito favorito para vencer esse jogo com o time do Vitória. É uma equipe muito forte, e a gente lembra que o Vitória ainda é um clube aproveitando os jogadores da base, é um clube ainda em formação, né? E o Fortaleza vai enfrentar o Bahia no outro jogo dessa semifinal da Copa do Nordeste. São as quatro melhores equipes da Copa do Nordeste. Esse ano, mais uma vez, o futebol pernambucano ficou devendo, né? Atuação muito ruim do Santa Cruz, do Sport do Recife também, do próprio outro clube foi campeão, inclusive o pernambucano, né, lá do interior,
Salgueiro.
O Salgueiro, né? Quer dizer, o Pernambuco entrou esse ano com três clubes e os três decepcionaram, mas os dois do Ceará e os dois da Bahia são os dois melhores. Agora é semifinal. Eu vejo, por exemplo, o Ceará como favorito desse duelo diante do Vitória, e vejo um equilíbrio muito grande entre Fortaleza e Bahia, muito embora o time do Bahia tenha o maior investimento de todos os clubes do futebol profissional do Norte e Nordeste do país. Há uma expectativa, Marcos, que a CBF possa ainda confirmar uma rodada dupla, né, envolvendo essas quatro equipes.
Sim.
No final de semana, lá no estádio, no Castelão, né, lá em Fortaleza, local dessa semifinal com Ceará e Vitória, Fortaleza e Bahia.
O Ceará, atual campeão aí, que venceu e venceu bem o Sampaio Corrêa por 3-0, com direito a gol, a pênalti perdido pelo Vina, hein, Zé Maria?
Perdeu pênalti, venceu bem, venceu com facilidade o time do Maranhão. O comportamento do time do Guto Ferreira, aliás, o Guto Ferreira pode construir uma história diferente nessa Copa do Nordeste, pode acabar se transformando no maior treinador mais vitorioso da competição. Então é um Ceará que já está há muito tempo, né, defendendo uma invencibilidade, uma equipe muito, muito bem postada no campo de jogo. Vejo, portanto, o Ceará com certo favoritismo nesse duelo contra o Vitória, e no outro jogo, muito equilíbrio entre Fortaleza e Bahia, entendeu? Eu apostaria no elenco do Bahia, né, porque é um elenco muito qualificada também. Bahia, aliás, conseguiu construir os resultados mais expressivos dessa Copa do Nordeste. Vamos ver nesses dois jogos de semifinais que vão acontecer lá em Fortaleza, como vão se comportar as duas equipes do Ceará e as duas equipes da Bahia.
Tá legal, e a gente não para, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Campeonato Baiano agora, a oitava rodada aconteceu, começou nesse final de semana. Já tivemos aí no sábado, né, o NIRB recebendo a equipe do Vitória da Conquista e vencendo no Carneirão por 3-2, Zé Maria.
O resultado expressivo, finalmente, a NIRB venceu. Vinha carregando já muito tempo esses 7 pontos na tábua de classificação do Campeonato Baiano, deu um passo aí decisivo, pulou da 8ª colocação, nesse momento ocupa a 5ª posição com 10 pontos e vai para a última rodada lutando ainda, brigando para se classificar. Claro que não depende mais só da UNIRV, depende de uma combinação de resultados.
Agora ele vai enfrentar o Bahia de Feira, uma briga direta por vaga no G4, hein, Zé?
Exatamente. Esse jogo, Marcos, essa última rodada estava programada para acontecer no próximo dia 28. Mas hoje a Federação Baiana de Futebol confirmou o adiamento da última rodada do Baianão. Agora, há 3 novos cenários possíveis. Pode acontecer a última rodada em 2 de maio, pode acontecer essa última rodada em 5 de maio e pode acontecer também em 12 de maio. A federação vai aguardar, porque o Campeonato Baiano temos ainda 3 jogos, né? Por exemplo, o Vitória joga na quarta-feira, fechando essa 8ª rodada, né, do Campeonato Baiano. Vai jogar lá em Juazeiro, diante da Juazeirense. Mas ainda assim, o Vitória tem 2 jogos adiados. Vitória e Conquista, que ainda não aconteceu, referente à segunda rodada, lá atrás, lá no início do Baianão, e teremos também pela 4ª rodada Vitória e Jacuipense. É por isso que a última rodada, temos agora 3 cenários possíveis, porque esses últimos jogos vão todos eles acontecer ao mesmo tempo, no mesmo horário.
O Vitória vai pegar a Juazeirense da quarta-feira, não é isso?
Na quarta-feira, Juazeirense e Vitória. Aí a federação deve programar mais 2 jogos do Vitória. Vitória e Conquista da segunda rodada, que ainda não aconteceu, e Vitória e Jacuipense da 4ª rodada, para então confirmar a 9ª e última rodada. Teremos Bahia de Feira e UNIRB, a Docimel e Juazeirense, a Jacuipense enfrentando o Bahia, o Vitória enfrentando o Fluminense de Feira e o Conquista recebendo a equipe do Atlético de Alagoinhas. Claro que a tendência agora é a federação dar prioridade ao Vitória normalizar o seu calendário no Baianão 2021.
É isso aí. Domingo já tivemos aí o Atlético de Alagoinhas recebendo a equipe da Jacuipense e empataram em 2-2, Zé Marino.
Esse jogo, Marcos, foi um jogo com muita emoção. Lá em Alagoinhas, no estádio Antônio Carneiro, a Jacuipense até vencia o jogo no apagar das luzes pelo placar de 2-1, mas quem tem o Robert é um baixinho e tem uma história muito forte. É o maior artilheiro da história do Atlético de Alagoinhas. E no apagar das luzes, o baixinho teve muita impulsão para capturar uma bola e empatar o jogo 2-2, foi o resultado final. A Jacuipense não evoluiu, continua na 7ª posição com 8 pontos, e a gente percebe que a equipe da Jacuipense, que é integrante da 3ª divisão do futebol brasileiro, está fazendo um campeonato muito ruim, um campeonato baiano muito distante do pelotão ali da frente. Juazeirense com 16, Atlético com 13, Bahia de Feira com 12 e Bahia de Salvador, que chegou também agora aos 12 pontos. Então, eu diria para você que é um campeonato da Jacuipense para ser esquecido, porque está nesse momento ocupando a 7ª posição. Tem 8 pontos ali, 1 ponto a mais da equipe do Vitória da Conquista, que tem 7 pontos.
Pois é, o Atlético de Alagoinhas está quase lá, com o pé na próxima rodada da competição, né, Zé Maria? Só falta vencer o Vitória da Conquista, né?
Joga em Conquista. Só que o Conquista, eu diria, Marcos, que o Conquista já está eliminado. Não teria como pensar mais em se classificar em semifinais do Campeonato Baiano, porque vão passar as quatro melhores equipes, entendeu? A equipe de Conquista só tem 7 pontos.
Tem um jogo a menos também, né?
Tem um jogo a menos, exatamente contra o Vitória, né? Pela segunda rodada, que deveria ter acontecido pela segunda rodada. Mas o Vitória agora não vai dar mais colher de chá, não. Não vai usar mais time alternativo, não. Já correu muito risco, pode ficar de fora das semifinais do Campeonato Baiano. Pode ter certeza de que contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, contra o Vitória da Conquista pela segunda rodada e contra a Jacuipense, deve ser o elenco principal que classificou o time rubro-negro para as semifinais da Copa do Nordeste.
Pois é, no jogo dos Bahias em Pituaçu, o Bahia recebeu o Bahia de Feira e aí conseguiu quebrar a sequência do Bahia de Feira, venceu por 1-0, Zé Marinho.
Venceu por 1-0. E eu tive a oportunidade de assistir esse jogo. Que jogo ruim, viu, Marcos?
Foi meio feio mesmo.
Jogo feio, entendeu? E olha aqui o time do Bahia de Feira. Teve um jogador expulso ainda aos 40 minutos do primeiro tempo. E ainda assim, o Bahia muito irregular, o Bahia martelou muito, o Bahia sofreu muito para a marcação do gol, que deu a vitória no jogo de ontem lá em Pituaçu, diante do Bahia de Feira. Esse elenco alternativo, esse elenco de transição do Esporte Clube Bahia, entendeu? Não me convenceu, absolutamente. Eu acho que se o Bahia insistir com esse elenco brigando nas semifinais, se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano, pode ter certeza que vai estar dando sopa para o azar, porque é um elenco de qualidade técnica, entendeu? Para mim, muito duvidosa. Ontem o time, embora tivesse a maioria do tempo com 11 jogadores, um jogador a mais, foi uma equipe que sofreu muito, que teve dificuldade. Acabou vencendo o Bahia de Feira no lance de bola parada, na cobrança de um escanteio. O Marcelo acabou cabeceando ali no primeiro pau, e vencendo o goleiro Renan do time do Bahia de Feira. Mas foi um resultado em que o Bahia venceu, muito importante o resultado, mas para mim não convenceu. Esse elenco para mim não tem postura para brigar, entendeu? Pelas finais do Campeonato Baiano.
Verdade. E aí a gente já tinha comentado aqui também na semana passada da briga direta contra o rebaixamento entre Fluminense e Doce Mel. No Joia da Princesa, deu Doce Mel, Zé Maria, 2-1.
Deu Doce Mel. O Doce Mel até a semana passada era o lanterna a muitas rodadas do Campeonato Baiano. Mas na quarta-feira ele se superou, venceu Vitória, né, em jogo isolado no Barradão. E ontem, dentro de Feira de Santana, voltou a vencer a equipe do Fluminense de Feira. Resultado: o Fluminense de Feira, na minha opinião, está virtualmente rebaixado para a segunda divisão. Um time muito ruim.
Também acho.
E ficou uma dúvida aí, porque esse elenco do Fluminense teve como gestor no futebol o mesmo profissional que investiu no futebol do Barcelona o ano passado. Então, o Pastor realmente armou um time de qualidade técnica muito duvidosa, um time fraco desse Campeonato Baiano. Não é à toa que Feira de Santana, aliás, é o único time do interior da Bahia que tem um bicampeonato, é o Flu de Feira, né? Da primeira divisão, conquistados em 66 e 69, na década de 60. O time de Feira de Santana, sem dúvida nenhuma, um dos maiores em termos de torcida no interior do futebol profissional da Bahia. O Fluminense de Feira fez uma campanha sofrível. E ontem havia muita revolta nas redes sociais, lá em Feira de Santana, as rádios batendo muito e registrando que a questão da qualidade técnica ruim teria sido fundamental para esse rebaixamento do Fluminense. O Fluminense ainda tem uma partida terça, na última rodada. Joga em Salvador, no Barradão, contra o time do Vitória. Mas é um time, Marcos, que pelo que observamos nessas últimas rodadas do Campeonato Baiano, é um time com cara de rebaixado, é um time de qualidade técnica muito duvidosa, é um time sem reação dentro de campo. Quer dizer, o Fluminense de Feira volta a ter mais um rebaixamento na sua história, o que é muito ruim para uma equipe que na década de 60 brilhou muito e chegou a ter dois títulos, né, do Campeonato Baiano da primeira divisão.
A diretoria do Fluminense de Feira agora vai ver como é bom esse funil invertido na Série B para subir, hein, Zé Maria?
E vai sentir, né? Vai sentir. Estar no Baianinho de 2022, né? Campeonato Baianinho de 2022.
E vamos, né, parabenizar o experiente técnico Elias Borges, né, nesse comando,
claro,
aí da Dulce Mel.
Méritos, né, dele. Pegou um time equivocado, não foi ele quem plantou, não foi ele quem indicou essas contratações, mas o Elias Borges, o veterano treinador lá de Vitória da Conquista, ele teve muita sapiência, né, na arrumação desse elenco do time do Dulce Mel. Então, méritos para Elias Borges. Duas partidas dificílimas, jogadas, uma contra o Vitória em Salvador, outra contra o Fluminense em Feira de Santana, e ele teve a capacidade de dar lucidez à equipe da Dulce Mel. E a Dulce Mel, dentro de campo, conquistou essas duas vitórias, né? O que deixa o time de Piauí numa situação muito tranquila, né, para a sequência do campeonato, entendeu? E para continuar mais um ano inserido no futebol da primeira divisão. Eu ontem tive a oportunidade de ouvir uma entrevista do Alípio Júnior, que é o principal investidor do time da Dulce Mel, e ele confirmou que a Dulce Mel teria mais 4 anos, né, um compromisso de 4 anos jogando em Cruz das Almas como seu novo mando de campo. Então vai demorar para o time de Ipiaú voltar a fazer seus jogos aqui na cidade de Ipiaú, Marcos Bezerra.
Pois é, viu? Eu acho que a torcida do Dulce Mel nem contava, né, com essa fuga do rebaixamento, mas...
Eu acho que não.
Aconteceu um milagre.
Eu acho que não. E o parabéns para o professor Elias Borges, né? Ele tem todos os méritos, porque pegou essa batata assando, né? O time estava desarrumado taticamente, tecnicamente. Era uma equipe, entendeu, amargurando ali a lanterna do Campeonato Baiano. E o Elias trabalhou não só a questão tática, mas a questão psicológica também. Então, deu uma nova personalidade ao time da Dulce Mel. E veja como a Dulce Mel cresceu na competição, Marcos. Nesse momento está na sexta posição com 9 pontos. Só tem mais uma única partida, que será na última rodada dessa fase de classificação, contra a equipe da Juazeirense, jogando em Cruz das Almas. Mas é um Dulce Mel revitalizado, né? Sem nenhum risco de rebaixamento. A conta agora é do Fluminense de Feira de Santana.
É isso aí, viu? E a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva. Não sai daí não, 6h38.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Outono, top!
Outono 2021.
Outono, Gabriela.
É você conferindo Gabriela Esportiva no oferecimento InforLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Magazine Luiza, super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Ao Campeonato Paulista, 10ª rodada, né? Tivemos jogos aí da 10ª rodada. No sábado, o Madureira é melhor, dizendo Campeonato Carioca, né? A Taça Guanabara. No sábado, Madureira recebeu Macaé e venceu bem, 4-2, Zé Maria.
É, venceu bem a equipe de Macaé, aliás, todo mundo venceu Macaé. Macaé faz uma campanha muito ruim, né? Time já rebaixado do Campeonato Carioca, mas o time de Madureira manteve as esperanças, está ali na quinta posição. A gente entende que nessa última rodada vai ser muito decisivo para o fechamento das quatro equipes que vão seguir para as semifinais da competição.
É, diferente do Paulista, o Carioca já está com as partidas ali todas em dia, né, Zé?
Muito, todas em dia acontecem sem problema nenhum. E o Paulista vai chegar perto, Marcos, porque é um Paulistão agora a toque de caixa, né? Da sexta-feira até essa sexta agora, nós vamos ter algo em torno como 9 duelos do Campeonato Paulista. As partidas estão acontecendo, mas o Campeonato Carioca tem uma sequência melhor, né? Normalmente em 2 dias o campeonato tem andamento sem maiores dificuldades.
No Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo, melhor pro Tricolor, 1-0, Zé Maria.
Eliminou o Botafogo. O Botafogo não tem mais nenhuma possibilidade de classificar, ficou estagnado ali com 12 pontos na oitava posição. O Fluminense não teve dificuldade, venceu bem o Clássico, se posicionou nesse momento na terceira posição. Fluminense que enfrenta nessa última rodada a equipe do Madureira.
Pois é, né? Tivemos também aí a Portuguesa recebendo o Flamengo no Luso Brasileiro e empataram em 2-2, Zé.
O Flamengo não usou, né, o elenco principal, não. Voltou a utilizar aquela equipe que começou bem, disputando esse Campeonato Carioca, empatou esse jogo em 2-2, quer dizer, continua na segunda posição. Esse empate deu ao Volta Redonda mais uma vez a liderança desse Campeonato Carioca. Mas enfim, são duas equipes classificadas, né, que prometem fazer uma competição com muita intensidade. Volta Redonda em primeiro com 21 pontos, o Flamengo em segundo com 20 pontos.
O Voltaço que visitou o Bangu, o eliminado Bangu, e empataram em 1-1 lá em Moça Bonita.
Exatamente, e olha que o Bangu acabou ajudando nesse resultado de empate, senão a vantagem do Volta Redonda seria ainda maior. Nesse momento é apenas um ponto da diferença da equipe do Flamengo, né? O Volta Redonda está liderando esse Campeonato Carioca. E antes que você toque nessa situação, eu vou já me antecipar. Entendeu? Como é que um time como o Vasco, né, vence um Flamengo com autoridade, chegou a botar 3-0, tomou um gol aos 48 minutos do segundo tempo. E ontem o Vasco foi eliminado da competição pelo modesto Boa Vista, que está na 10ª posição desse Campeonato Carioca. 2-2 foi o resultado final. Com uma rodada de antecedência, o Vasco já está fora do Campeonato Carioca junto com o Botafogo, né?
Nossa.
O Vasco que ainda joga, ainda tem uma partida cumprir contra a equipe do Resende. Então eu diria, Marcos, que esse time em formação, né, do Vasco da Gama, o time também do Botafogo, são duas equipes ainda em construção. Quer dizer, o Vasco se superou fazendo uma partida perfeita contra o time do Flamengo, não deu oportunidade nem espaço para o Flamengo realizar seu jogo, e de repente ontem engasgou diante de um modesto Boa Vista, que está brigando ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Carioca. Então está eliminado da próxima fase com uma rodada de antecedência. Vasco da Gama com 14 pontos e o Botafogo com 12 pontos ficaram devendo nesse Cariocão 2021.
Pois é, teve também cumprindo tabela aí o Nova Iguaçu recebeu o Resende e o Nova Iguaçu aplicou um 4-2, Marinho.
Venceu de 4-2. Aliás, um detalhe interessante: um dos poucos campeonatos estaduais no país a ter uma média alta de gols nesse final de semana, né? 4-2, 1-0, dois resultados de 2-2, e o Nova Iguaçu também melhorou muito essa média de gols, marcando 6 gols nesse duelo contra a equipe do Resende, vencendo por 4-2. Nova Iguaçu, que nesse momento tem 12 pontos, está na sétima posição, e o Resende, que está na nona posição, com 11 pontos ganhos. Essa é a realidade do Cariocão 2021.
Pois é, próxima rodada, 11ª e última, né? O Resende recebe o Vasco, né? As duas equipes já não tem mais nenhuma chance. O Flamengo...
virou amistoso, né? O Flamengo faz um duelo, aí sim é um jogo importante, Marcos, que enfrenta o Volta Redonda, vão decidir a liderança,
isso.
Né? O Flamengo em segundo com 20, o Volta em primeiro com 21, esse é um jogo que vale a liderança do Campeonato Carioca. O Bangu enfrenta o Nova Iguaçu, a Portuguesa, que faz um campeonato muito interessante, está ali na quarta posição com 18 pontos, precisa vencer o Boa Vista, e eu acredito que a Portuguesa vai vencer e vai ser inserido ao lado de Volta Redonda, Flamengo e Fluminense, as equipes que vão estar brigando pelas semifinais do Campeonato Carioca. E o Fluminense enfrenta o Madureira e o Botafogo, encerra o campeonato também, partida amistosa, né? Botafogo e Macaé. Não é possível que o Botafogo agora enfrentando o Macaé, é o Lanterna, só tem um ponto ganho no Campeonato Carioca, o time do Marcelo Chambusca não venha conseguir um resultado positivo.
Os quatro classificados já estão definidos, né? Madureira já não tem mais chance, né, Zé?
É o Madureira com 15 pontos, né? Chegaria aos 18.
Mas no número...
Já não avançaria porque a pontuação da Portuguesa, né, já supera. Veja como o campeonato da Portuguesa foi um campeonato muito forte esse ano. Então é uma Portuguesa que vai brigar com o próprio Fluminense. A Portuguesa pode terminar até na terceira posição, a depender dos resultados dessa última rodada. Faz um campeonato muito brilhante no Campeonato do Rio, em que teremos Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e a Portuguesa como as quatro melhores equipes, isso com uma rodada de antecedência.
Verdade. E a gente segue adiante com mais informações aqui no nosso Gabriela Esportiva, faltando 8 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Agora sim, vamos ao Campeonato Paulista, né? O campeonato mais bem disputado aí do país, né? Tem maior quantidade de clubes e clubes mais bem estruturados. Deveria ser o mais bem organizado, mas a pandemia deu uma desorganizada aí nesse ano, Zé. Vamos ter hoje, logo mais às 8 da noite, na Bia Bichedidio, o Bragantino recebendo a Portuguesa. Ou melhor, a Ponte Preta. Ponte Preta.
Bragantino, são dois jogos nesta segunda-feira. Bragantino enfrentando a Ponte Preta, o São Bento enfrentando o São Caetano. É um campeonato paulista que está acontecendo a toque de caixas, né? Da sexta para cá, foram três jogos. Tivemos Ponte Preta vencendo o Santos, os meninos do Santos, né? Ele reserva por 3-0. O Corinthians empatou com o São Bento e o Palmeiras voltou a decepcionar, Márcio. Perdeu o duelo contra o São Paulo por 1-0. No sábado, o Bragantino venceu o Mirassol, 2-1. Tivemos ainda no sábado o Novo Horizontino, né, vencendo a Ferroviária por 3-1. No domingo, o Santos venceu a Inter de Limeira. O Botafogo empatou com o Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras não ganha mais de ninguém. Empata até com o modesto Botafogo lá de Ribeirão Preto. 0-0 foi esse resultado. O Corinthians voltou a vencer, vencendo o Ituano por 2-0.
Tinha empatado na sexta-feira com o São Bento em 1-1, né?
Exatamente. Esses times estão jogando dia sim, dia não, né? A cada 48 horas, a gente percebe que esses times estão disputando a cada 2 dias. Tem futebol agora todos os dias no Campeonato Paulista. É a toque de caixa para fechar o calendário dos estaduais. Do grupo A, o Corinthians lidera com 18 pontos. É a segunda melhor campanha de todos os grandes clubes de São Paulo, né? No grupo B, a liderança de São Paulo. São Paulo faz um campeonato estadual com pinta de campeão. Está ali na primeira posição já com 19 pontos. O segundo tem 10. Quer dizer, é um São Paulo muito forte desse Campeonato Paulista. E no grupo C, quem está brilhando não é o Palmeiras, não. É o Bragantino, com 17 pontos, fazendo uma campanha muito interessante nesse Campeonato Paulista. O Santos lidera o grupo D, muito embora o grupo D seja um grupo muito nivelado por baixo, na minha opinião. O Santos tem 9 pontos, o Mirassol tem 8, o Guarani é o terceiro com 5, e o São Caetano é a pior equipe do futebol paulista nesse momento, com apenas 1 ponto ganho. Mas enfim, Marcos, São Paulo brilhando e o Corinthians mais uma vez marcando, tá ali, entendeu? Acompanhando de perto a evolução do São Paulo. São as duas melhores equipes do futebol paulista do momento.
Vamos ver se com a chegada do Walter, né, o São Caetano dá uma melhorada, hein, Zé?
Pelo menos se ganha, né? É um jogo também. A gente pode, nesse final do programa, Marcos, colocar essa notícia que foi dada hoje há pouco pela Bahia Esportiva. É um site da capital do estado. É o Conselho Técnico do Baianinho, que teria acontecido esta tarde, reunião de forma presencial que aconteceu na Federação Baiana de Futebol. Uhum. 6 clubes, lembra que eu disse aqui a você que eu aposto que não passa de 6.
Entendeu?
6 clubes, acertei na mosca. Uma renovação muito grande, viu, em relação ao Campeonato Baianil do ano passado. São 4 caras novas. 3 clubes do eixo Ilhéus e Itabuna, né? Colo-Colo, Barcelona e
Grapiúna.
É 2 clubes do futebol de Camaçari, o Camaçari Esporte Clube, que vem aí sob a liderança do ex-jogador de futebol Totinga, e o Camaçariense, que sempre foi o segundo clube lá de Camaçari, do Zecão. Esse ano tá, é uma equipe sendo dirigida por investidores estrangeiros, é uma equipe que está chegando.
Colo-Colo já enfrentou os dois, né?
Já teve a oportunidade disso. Então, a equipe de Camaçariense chegando também para disputar. E o terceiro clube, né, fora dos 3 da nossa, do eixo aqui, Léo Tabuna, eu até toquei naquele dia na entrevista com o Ricardo, mas não entendi porque Ricardo não evoluiu, deu a entender que o Botafogo não estaria na competição. E a realidade é que a gente vê hoje a confirmação, sinal de que a minha fonte era uma fonte
digna, né?
Era uma fonte, né, digna, né, da nossa confiança, porque o Botafogo confirmou hoje a sua participação. Esse time foi fundado em 1914. É o Botafogo, que era de Salvador, possui 7 títulos do Campeonato Baiano. Ganhos do século passado, né? Em 1919, 1922, 1923, 1926, 1930 e 1935, e o último título em 1938. Na Série B do estadual, o Alvirrubro faturou o troféu em 2012. Adalberto Lopes ainda é o seu dirigente e a equipe não é mais da capital. A equipe agora está em Senhor do Bonfim, aliás, desde o último campeonato que o Botafogo disputou, o último Baianinho em 2016, já foi na cidade de Senhor do Bonfim. Esse time já tem 107 anos de fundação e confirmado, portanto, o Botafogo, um Baianinho com muitas caras novas, né, em relação ao Baianinho de 2020. Caras antigas aí, só Colo-Colo e Barcelona. Os outros 4, entendeu? Estão chegando, né, para o campeonato de 2021, com Camaçariense, o próprio Botafogo, são equipes, e o Grapiúna, são as equipes que vão brigar esse ano pelo campeonato Baianinho 2021. Claro que eu ouvi no primeiro momento uma nota do site Bahia Esportiva, é uma mudança de que o regulamento esse ano seria diferente. Eu estou duvidando muito dessa mudança, Marcos. Mesmo porque a legislação esportiva coíbe qualquer mudança. Tem que ser repetido o campeonato do ano anterior. Então, não entendi como é que o site Bahia Esportiva falou que das 6 equipes, 4 vão se classificar para o andamento da competição. Isso aí vai ser a legislação, entendeu? E eu não, sinceramente, eu não acredito nessa mudança, porque a legislação tem que ser respeitada, né? E a Lei Pelé é que norteia, né, o esporte no nosso país. Mas, enfim, um campeonato baiano da Série B, o Baianinho 2021, com 4 equipes novas, né? Não vamos ter mais, está fora o Canaã, está fora a Jacobina também, e está fora também a equipe de Jequié. São 4 novas equipes nesse campeonato baiano da segunda divisão.
É isso aí, né? E o Real Madrid anunciou a Superliga, os times aí que fazem parte, né? Isso aí ainda tem, vai dar muito pano para manga, né? Com o Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Tottenham, Zé Maria.
A maioria, né? A maioria. Isso aí é briga de poder, né? É uma liga, uma superliga, não é uma liga. É uma superliga, né? E a ideia disso é ter mais poder, é ter mais dinheiro, né? Vamos torcer para que isso venha a dar certo, mesmo porque a gente não percebe nenhuma ação nesse primeiro momento da FIFA, né? A FIFA fala em acalmar os ânimos, a FIFA fala em ter tranquilidade, entendeu? Mas, enfim, isso pode mudar o futebol na Europa, porque a gente não sabe o andamento, né, as consequências da fundação dessa Superliga no futebol europeu.
É isso aí, o Renatinho mandando essa informação aqui que a gente comentou mais cedo também. E vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, Zé.
Muito bem, Marcos, vamos nos cuidar, né, que a pandemia ainda está aí com suas consequências. Usem máscaras, né, vamos manter o isolamento social, se cuidem, né. Segurança a todos, boa noite.
Boa noite, grande abraço, Zé, e também para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Gabriela Esportiva.
Oferecimento Magazine Luiza, super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis. E Inforlaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.